Parashá de esta semana es Parashat Terumá. Parashat Terumá, la Torá conta sobre a ordem, a mitzvah de Hashem, de construir o Mishkan. Então a Parashá começa dizendo o que Deus falou que precisa arrecadar do povo, os materiais que são necessários para a construção do Mishkan, que era um templo móvel, desmontável, para eles poderem usar ao longo da estadia no deserto. E depois a Torá começa a falar como deve ser construído esse Mishkan, não somente o Mishkan, como também todos os utensílios que deveriam ter e seriam usados nesse Mishkan. E depois, são os mesmos utensílios que vão ser usados num templo fixo em Yerushalayim. Então a Torá começa falando sobre o Aron HaKodesh. Depois a Torá fala sobre a tampa do Aron. Depois fala sobre a mesa especial para os 12 pães que eram feitos todas as sextas-feiras e eram trocados no Shabat da mesa. E pegavam os pães da semana passada que estavam fresquinhos e os Kohanim comiam um pedacinho e ficavam saciados. Depois a Torá fala sobre a menorá, todos os detalhes que tinha na menorá. Depois a Torá começa a falar sobre as coberturas, diversas coberturas que teria sobre o prédio do Mishkan. E aí a Torá começa a falar como que era o próprio prédio do Mishkan, feito de peças que montavam e desmontavam. Depois a Torá fala sobre as cortinas que separavam, tanto dentro desse prédio tinha o Kodesh e o Kodesh HaKodashim. O Santo dos Santos unificava o Aron HaKodesh, onde o Kohen entrava, o Kohen Gadol entrava só em Yom Kippur. E o Kodesh, onde ficavam os outros três utensílios, a menorá, a mesa, os pães e um pequeno altar que se fazia incenso. E a cortina que ficava na porta desse prédio. E a Parashá termina falando sobre o pátio. Em volta tinha um pátio onde ficava o grande altar para se fazer as oferendas. E esse pátio era feito também com colunas de madeira e em volta delas um tecido. E a Torá entra em todos os mínimos detalhes de como construir o Mishkan. No início da Parashá, nós vemos algo diferente. Vamos pensar o seguinte: queremos construir uma nova sinagoga. O que se faz? Tem que juntar as pessoas da comunidade. Se marca uma reunião, todo mundo vem. E nós apresentamos qual o projeto. O projeto é que nós precisamos construir uma nova sinagoga. E nessa sinagoga vão ter determinadas... Vai ter a sinagoga, vai ter algumas salas de aula, vai ter a biblioteca e etc. Agora nós precisamos de doações para poder fazer isso. Então quem quer doar uma das salas? Quem quer doar o salão de festas? Quem quer doar o Aron HaKodesh? E assim por diante. Essa é geralmente a forma de se apresentar. Você primeiro apresenta o projeto e depois você pede o que você necessita para poder fazer esse projeto. Parashá da nossa semana começa diferente. Parashá começa dizendo que Deus falou para Moshe: fale para os filhos de Israel e vão pegar para mim doações de todas as pessoas que têm um coração generoso. E esses são os materiais que nós necessitamos: ouro, prata, cobre, e depois começa a falar todos os tecidos e couros, óleo, incenso, pedras preciosas para o roshan, para o peitoral. Depois que falou tudo o que nós precisimos, aí a Torá diz: vocês vão fazer para mim um santuário e eu vou morar dentro de vocês. Porque essa ordem. A lógica seria, em primeiro lugar,
Hashem apresenta o projeto. Vocês vão fazer para mim um santuário. Vão fazer para mim um mikdash. E para poder fazer isso, fale para o povo de Israel que eles precisam doar materiais. Precisamos de ouro, prata, cobre, etc. Por que que a ordem está inversa à ordem lógica? A resposta é a seguinte. Nós vimos no Parashá na semana passada. No finalzinho da Parashá aparece sobre momentos antes do recebimento da Torá. E a Torá diz que quando Deus, como o Midrash conta, que Deus mandou verificar com todos os povos quem quer receber a Torá. E cada povo respondia que quer saber o que tem escrito nessa Torá. Quais são as leis dessa Torá. E Deus apresentava para cada povo alguma lei. E eles acabavam dizendo, não. Isso daqui, como eu vou deixar de fazer isso? Imagina, a gente vive disso. A gente vive da espada, como não vai matar. A gente vive de roubo, como não vai roubar. E assim por diante. Até que chegou a apresentar a Torá para o nosso povo. E quando Deus apresentou a Torá para os nossos, Bnei Israel, os filhos de Israel responderam, Na'ase venishma, faremos e ouviremos. Ou seja, nós estamos dispostos a receber a Torá, e nós tanto queremos fazer e cumprir a sua Torá, Deus, que nós estamos dispostos, em primeiro lugar, nós queremos fazer. O que é para fazer? Vamos fazer. Como é para fazer? Por que é para fazer? Todos os motivos e todos os detalhes depois. Nós queremos fazer. Nascer, primeiro nós vamos fazer, depois nós vamos ouvir. Óbvio, não dá para se fazer sem ouvir. Mas o sentido do que eles falaram é que eles estão dispostos a fazer. Nós queremos fazer em primeiro lugar. Depois nós vamos ouvir detalhes, motivos. E imediatamente Hashem faz um teste para eles. Um teste. Vocês falaram que vocês querem fazer e depois ouvir? Muito bem. Então a ordem agora de apresentar o projeto não vai ser nós precisamos fazer isto e isto e portanto precisamos. Nós vamos apresentar o projeto diferente. Nascer, faremos. Qual é a ação? Doação. A ação é nós precisamos de ouro, prata, cobre. E nós precisamos que vocês doem todos os materiais e tecidos para poder fazer alguma coisa. Não interessa agora o quê. Vocês falaram que vocês querem primeiro fazer. Depois que foi apresentado o que nós precisamos seja feito, aí Hashem falou, o Nishma, vamos ouvir. Para quê? Para quê? Porque nós precisamos construir um Mikdash, nós precisamos construir um tabernáculo. E nós vemos que o povo passou por um teste imediato de como nós temos que nos conduzir ao longo da nossa vida, uma vez que foi desta forma que nós assumimos perante Deus. Em primeiro lugar, nós vamos fazer. O que precisa ser feito? Me fala o que a Torá diz que deve ser feito. Depois eu vou entrar nos motivos, depois eu vou me aperfeiçoar e eu vou me aprofundar para saber o que, como, quando. Mas, em primeiro lugar, nós temos que assumir fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Uma história que tem a ver com a nossa Parashá, e como dizia o Gaon de Vilna, na Torá tem a vida de todas as pessoas. Na Torá tem tudo sobre todos nós. No Egito, havia uma família, não eram judeus, eram egípcios. Três irmãos, filhos de um pai muito rico. Um dos filhos fugiu de casa. Jovem, ele foi embora, desapareceu, não deu mais notícias, não falou, ninguém sabe, desapareceu. Não queria saber da família. E passaram-se anos, e aquele pai rico morreu. De repente apareceu o terceiro irmão. Ele quer receber a herança. E ele veio reivindicar seus direitos. Chegou para os dois irmãos e falou, sou eu, o irmão de vocês. Estou sumido há muito tempo. Mas estou aí. Eu quero receber uma parte da
herança do papai. Eles olharam: quem disse que você é de fato nosso irmão? Falou: lógico, lembro a nossa infância, eu dormia num quarto assim, eu fazia isso, fazia aquilo. Começou a falar. Mas eles não se convenceram. Resolveram levar o caso à justiça. O caso chegou até o rei. Chegou ao rei, e o rei disse: esse caso é um caso complicado. Mas me diga uma coisa, falou para o terceiro irmão. Onde você estava até hoje que você não deu notícias, não falou? Sumiu, desapareceu. Então, onde você estava? Ele disse: olha, eu na verdade fui embora de casa, mas acabei sendo raptado e fiquei preso em um cativeiro durante muito tempo na Índia. Não tinha como dar notícias, falar, não tinha como nada. E agora eu fugi. Estou sabendo que o pai morreu, eu quero meus direitos. O rei ainda achou que não está... Está faltando, ele chamou os conselheiros e falou: o que nós fazemos? Como nós podemos julgar esse caso? E um dos conselheiros falou: olha, tem uma história na Torá, na Bíblia, que conta lá que o faraó teve sonhos, não sabia interpretar, e resolveu chamar o Yosef, que era um judeu, e ele soube interpretar direito os sonhos. Então talvez valha a pena, já que nós estamos na dúvida, não sabemos o que fazer, talvez valha a pena trazer algum judeu, quem sabe, o cara pode nos iluminar. Tá bom, o rei então falou: a ideia é muito boa, nós temos que agora encontrar alguém. O rei pediu para os seus súditos: saiam na rua, e o primeiro judeu que passar, você traz aqui para dentro e nós vamos perguntar para ele o que ele acha sobre esse caso. E assim, naquela noite, aconteceu que havia um judeu na cidade que se chamava Aharon Pardo. E esse Aharon teve um sonho. Esse Aharon era ourives. Ele teve um sonho muito estranho. Ele sonhou que ele estava dentro de um salão grande, bonito. Parecia uma sinagoga, porque tinha no meio uma bimá. E tiraram o Sefer Torá. E começaram a ler a Parashá dessa semana, Parashá Terumá. E o Baal Koré, aquele que estava lendo a Torá, leu o versículo que está escrito na Parashá, Betabeot Ha'aron Yiyu Habadim, que significa: nos anéis do Aron, nos anéis da arca, vão ficar as varas. Quer dizer, tinha umas varas, se colocava dentro de anéis que estavam na lateral do Aron HaKodesh. Quando Baal Koré leu, na Torá ele leu, em vez de ler Betabeot Ha'aron, nos anéis da arca, ele leu Betabeot Aharon, nos anéis do Aharon. E aí, como é normal uma sinagoga, ou se Baal Koré comete algum erro de pronúncia, as pessoas logo pulam, todo mundo pulou e falou: Betabeot Haron, não Aharon. E o Baal Koré, que ele estava lendo, de novo repetiu: Betabeot Aharon. De novo repetiu errado. E insistiram as pessoas para ele corrigir, e ele insistia lendo errado. Esse Aharon Pardo acordou de manhã, não estava entendendo nada, que sonho mais esquisito. E incomodava ele, mas sei lá. E assim ele foi para a lojinha dele, e estava o tempo todo com isso na cabeça. Quando chega na loja, abre a loja, entra uma senhora. E essa senhora parece uma senhora muito simples, de alguma aldeia, pobre. E ela começa a olhar, e começa a olhar os anéis mais caros da loja, anéis com diamantes, e fica olhando. E pergunta: quanto custa? O Aharon pensou: eu perder tempo agora, ficar falando o preço para uma mulher que não tem nem como pagar? Virou para ela e falou: escuta, a senhora tem como pagar isso daí? Ela disse: não, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter como pagar.
Porque o meu filho, que é o fulano de tal, ele está agora com um caso na justiça contra umas pessoas ricas, e ele vai ganhar hoje o caso. Então amanhã eu vou ter dinheiro, eu volto aqui para comprar, mas eu queria já ver o que existe. Tá bom. Ela foi embora. Passa um tempo, chega na loja um sujeito muito rico e fala pro Aharon: olha, eu queria escolher para minha esposa umas joias, mas não sei o que ela vai querer escolher. Pega aí umas amostras, vem comigo, vou te pagar muito bem, vem em casa. Ela vai escolher, então ela escolher eu te pago. Então Aharon pegou as amostras e saiu da loja junto com esse rico. Quando está andando na rua, ele passa na frente dos súditos do rei que estavam lá para pegar o primeiro judeu que passa na rua. Viram a Aharon? Vem aqui. O que foi? O rei quer falar com você. Começou a tremer. O que o rei quer de mim agora? O que será que aconteceu? O que eu fiz? Aharon entrou no palácio. E quando ele chega na sala do trono real, ele olha e vê: essa sala é idêntica à sala do meu sonho. Impressionante, é idêntica à sala, aquele salão do meu sonho. Só que em vez de ter uma bimá, a mesa onde se lê a Torá, tem um trono, o trono do rei. O rei diz: olha, meu colega, eu queria saber o que você diz. Estamos aqui um caso, apresentou esses dois e esse daqui. Ele diz que é irmão, eles dizem que não é irmão. E eles não sabem o que fazer. O Aharon vira para o terceiro irmão e diz: por acaso o senhor se chama tal? Ele diz: sim. E o senhor é da cidade tal? Ele fica surpreso e diz: sim. O senhor é filho daquela senhora? Sim. E aí o terceiro então viu que não vai dar certo. Ele confessou que na verdade é mentiroso, charlatão, que não tem nada a ver, que não era irmão, ele só queria tirar dinheiro deles e aproveitar, etc, etc. E aí acabou o caso, resolveu o caso. O rei virou para o Aharon e falou: escuta, como é que você sabia? Como é que você conseguiu resolver a parada? Você conhece esse sujeito? Não, não conheço esse sujeito. E contou que ele teve um sonho. E que naquele dia veio aquela senhora na loja. E como você imaginou que tem a ver um caso com o outro? Falou, porque no sonho, o Balcorê estava lendo o versículo na Parashat Turumá. E ele estava lendo errado. Em vez de ler nos anéis do Aron, nos anéis da arca vão estar as Badim, as varas, ele leu Betabeot Aharon Yihyu Habadim. Nos anéis do Aharon. Então, quando me apareceu agora vocês aqui me fazendo essa questão, eu lembrei do sonho, que é idêntico, o lugar é idêntico a essa sala do trono real. E entendi que o mistério vai ser resolvido Betabeot Aharon, nos anéis do Aharon. Eu sou o Aharon. Os meus anéis iriam resolver que Yihyu Habadim. Badim também lembra a palavra Badai. Badai em hebraico é um charlatão, mentiroso. Nos anéis do Aharon vai estar a mentira. Quer dizer, vai se revelar a mentira. E dessa forma, logo imaginei que o caso do meu sonho com o que aconteceu hoje na loja tinham a ver com o caso que vocês estão aqui julgando. O rei ficou extremamente impressionado e falou: puxa, quem tem uma Torá como essas não precisa nem ser tão sábio.